Faixa 32, capítulo 20, Depois da Escola de Mistérios. Abril de 1986. O curso da SU, como chamávamos a Summit University, terminou um dia antes da Páscoa. A nossa turma deixaria a escola e no dia seguinte chegaria outro grupo que iniciaria outra SU. Porém, excepcionalmente, fomos convidados pelos mestres ascensos para participar gratuitamente da Conferência de Páscoa. Já narrei em capítulo anterior como esta Páscoa foi marcante para mim. Minha alma enche-se de gratidão ao recordar esse dia. Pressentia uma surpresa dos mestres para o encerramento. O que seria? Após o ditado de Jesus, ele pediu que todos os sul-americanos presentes na comunidade comparecessem ao templo. As portas se abriram e todos, inclusive as crianças e mesmo os que estavam de serviço naquele momento, foram rapidamente substituídos e vieram atender ao chamado do mestre. O que se passou foi algo inédito, que empolgou toda a congregação. Jesus deu uma bênção especial para a América do Sul. Nunca antes isso havia ocorrido em relação a nenhum outro país ou continente. Senti que, a níveis internos, essa bênção foi muito poderosa, como se formasse um elo de luz entre a América do Norte, a Central e a do Sul, com o coração de Jesus e de toda a grande fraternidade branca. Senti que esta bênção era para aumentar o fluxo da luz entre as três Américas, como o número 8, em cima, no meio e embaixo. É a raça Eu Sou que se reúne na Terra Prometida. Se você observar a palavra, abre aspas, I-E-M-A-M-Race-R-A-C-E, fecha aspas, que significa raça do Eu Sou. Verá que ela é um anagrama da palavra América. Abre parênteses. Essa bênção, ainda sem tradução até o presente momento, está contida no ditado de Jesus, abre aspas, Let us live to make men free, fecha aspas, que traduzindo quer dizer, deixe-nos viver para tornar o homem livre. Abre parênteses, Pearls of Wisdom, P-E-A-R-L-S, O-F-W-I-S-D-O-M, traduzindo Pérolas de Sabedoria, número 43, versículo 29, publicada em 14 de setembro de 1986 pela Summit University Press. Fecha parênteses. Todos os estudantes, cheios de entusiasmo, planejavam a forma de trabalhar para a expansão dos ensinamentos. Alguns optaram por permanecer na comunidade e fazer parte do grupo de trabalho da mensageira. Podíamos marcar uma entrevista com ela para falar de nossos projetos. Uma americana de 18 anos queria pregar o Evangelho Perpétuo no Alasca. Este era o seu sonho. No entanto, ao ser consultada, a mensageira disse que ela deveria primeiro terminar seus estudos. Nossa taça transbordava e desejávamos dividir aquele conhecimento com as pessoas. Foi muita informação, muita revelação e muitas bênçãos que recebemos naquelas 12 semanas e na conferência, que fechou com chave de ouro. Eu sabia que precisava de um tempo para meditar, analisar e digerir tudo aquilo, antes de pensar em transmitir o ensinamento a outros. Os estudantes compreenderam que a expansão dos ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca dependia exclusivamente do esforço e determinação de cada um. Os mestres disseram, abre aspas, Ide e pregai o Evangelho a cada criatura. Nossos anjos irão à frente e prepararão o caminho. As almas já estão prontas para receber o ensinamento, o Evangelho Perpétuo. Os mistérios são transmitidos de coração para coração. Este é um trabalho corpo a corpo. Vocês precisam comer os ensinamentos, digeri-los, assimilá-los, testá-los, experimentá-los. Para transmitir a palavra, é preciso tornar-se a palavra. Fecha aspas. Recebemos uma tocha de luz. Deveríamos erguê-la bem alto e correr com ela, transmitindo esse fogo sagrado a todos que desejassem. Nós podíamos, abre aspas, sentir, fecha aspas, a presença dos mestres. Não havia pergunta em nossa mente que ficasse sem resposta. Aqueles 3 meses fizeram uma revolução na mais alta consciência do meu ser. E é exatamente esta a proposta da mensagem de Saint Germain para a era de Aquário. Houve uma grande mudança nas minhas ideias, conceitos, forma de encarar a vida e os problemas. Aquela ansiedade que me roía a alma por não encontrar a razão de viver começou a ceder lugar a um sentimento de confiança na vida, esperança em um mundo melhor, uma fé que não é cega, mas adquirida e fundamentada no conhecimento da verdade da lei cósmica. Os ensinamentos dos mestres ascensos da grande fraternidade branca são como as peças que faltavam para completar um grande quebra-cabeça. Todas as peças estavam lá, soltas na mente, e de repente tudo começou a tomar o seu lugar, se encaixar e fazer sentido. O grande jogo da verdade completou-se em meu ser. Todos nós nos tornamos conscientes de que podemos fazer a diferença para um mundo melhor. Mas isso requer estudo, disciplina e trabalho. Jesus disse, abre aspas, meu Pai trabalha até aqui e eu trabalho, fecha aspas. Contudo, o que mais me sensibilizou e motivou a fazer o trabalho que hoje realizo foi perceber como os filhos e filhas de Deus estão adormecidos para os poderes latentes em seu interior, vivendo na ignorância da lei cósmica. Fazendo mau uso da energia, ela se esvai. A energia foi dada por Deus para a realização de um maravilhoso plano divino. Por falta de proteção, a energia é roubada. Comecei a ver que, em consequência disso, muitas pessoas eram dominadas psiquicamente. E dominação psíquica é o mesmo que, abre aspas, encantamento, fecha aspas, magia negra. A pessoa dominada faz tudo o que o dominador quer. Não tem segredos para ele, teme-o ao mesmo tempo em que supõe que o ama, pois imagina não poder viver sem ele. Meu Deus, que horror! Fiquei muito impressionada quando me dei conta desta maldade no mundo. Isto é pior que cadeia, pois o encarcerado vê as grades do presídio e deseja a liberdade. Porém, aquele que sofre dominação psíquica não sabe que está cativo e, não desejando libertar-se, permanecerá subjugado, matando suas próprias esperanças e vontade de viver. Senti uma profunda compaixão por esse tipo de sofrimento da humanidade e lá mesmo decidi: vou aprofundar-me nesses estudos e trabalhar para a expansão dos ensinamentos dos mestres ascensos da grande fraternidade branca em todo o Brasil. Terminada a conferência de Páscoa, peguei de volta o avião em Los Angeles com escala em Nova York, onde fiquei 2 dias, cheia de saudade dos meus 3 filhos. Agora compreendia porque, após divorciar-me ainda jovem, todas as tentativas que fiz para reconstruir minha vida não deram certo. Encontrei algumas pessoas maravilhosas pelo caminho. Porém, por uma razão ou outra, os relacionamentos eram cortados repentinamente. Era este o meu caminho, a minha senda espiritual, e nenhuma união iria trazer-me a paz e a serenidade que começava a encontrar. Foi para isto que vim ao mundo nesta encarnação. Agora compreendia porque em 1977 resolvi residir 2 anos em Londres para aprender inglês. Todas as minhas amigas insistiam, abre aspas, vá para Paris, lá temos muita gente conhecida, fecha aspas. Não, mesmo sem haver uma necessidade lógica para isso, naquele momento eu havia me decidido por Londres e o conhecimento da língua inglesa. Naquele momento, nem imaginava que a vida me preparava, dando-me a oportunidade de aprender uma língua que seria imprescindível para o meu desenvolvimento espiritual. Sem isso, não poderia ter feito a Summit University, nem recebido o estudo por correspondência. Lembrei-me de minha mãe. Seu santo de devoção era São José, o mesmo amado mestre ascenso Saint Germain em uma de suas encarnações passadas. A nuvem de cor violeta que vi saindo do sol em Araruama simbolizava a dispensação da chama violeta trazida por Saint Germain do grande sol central. Compreendi porque não conseguira mudar-me para Nova Friburgo, nem ao menos passar um ano nas montanhas como desejava. Era no Rio de Janeiro que iria encontrar o meu caminho, quando casualmente me deparei com um livro, abre aspas, A Alquimia de Saint-Germain, fecha aspas, em uma livraria no centro do Rio. Não percebi naquele momento que se iniciava uma longa jornada que me levaria a encontrar respostas a todas as perguntas que desde menina eu fazia à vida. Como disse anteriormente, nem sempre percebemos a resposta na hora em que ela é dada. De volta à minha casa no Rio de Janeiro, passava os dias estudando, anotando, aplicando os ensinamentos, revisando as aulas e as notas dos cadernos enormes, e pensava: como conseguira escrever tanto em inglês e tão rapidamente enquanto a mensageira falava? Eram os mestres ajudando. A frequência vibratória era elevada e nos permitia essa agilidade. Eu decretava, entoava os mantras búdicos, ouvia os pássaros cantando, esquecia que estava em Copacabana, bairro de maior densidade demográfica do Brasil, na época. Assim se passou um ano. Trouxe muito material para continuar os estudos. Livros, vídeos com ditados dos mestres, coleção de álbuns com gravações de aulas e decretos da Gurumá, fotos de todos os mestres para meu templo, CDs de música e mantras. Agora, me lembrava da primeira vez que ouvi decretos dinâmicos antes de encontrar os ensinamentos. Uma amiga me disse: Lúcia, lá no corte Cantagalo, abre parênteses, bairro do Rio, fecha parênteses, tem uma confecção ótima e o preço é bom. Vamos lá conhecer? Combinamos para o sábado seguinte e fomos. Era um daqueles edifícios enormes e lá chegando, minha amiga começou a escolher alguns vestidos, mas eu não consegui prestar atenção na roupa e nem me lembro se era boa, pois ouvia algo estranho e interessada pensava, abre aspas, o que é isto? Parece reza, mas não é, fecha aspas. Aquele som de vozes em uníssono, vindo de um apartamento próximo, captou totalmente minha atenção. Havia ritmo e dinamismo naquela oração, porém, jamais tinha ouvido algo semelhante e já havia percorrido todas as religiões. O que seria? Mais tarde, quando Wagner Burigo levou-me às primeiras lições, ele me convidou a participar do Rosário do Arcanjo Miguel, que um pequeno grupo fazia todos os sábados no apartamento de uma senhora no Corte Cantagalo, exatamente naquele prédio. Foi a primeira vez que fiz o Rosário do Arcanjo Miguel em inglês. Achei dificílimo, comprei o livreto e, chegando em casa, fui treinando, lendo e relendo até conseguir realizá-lo. Havia no Rio três guardiãs da chama. Wagner Burigo, Edwige Slowbeck e Dona Hermínia, uma senhora idosa sorridente de cabelos muito brancos que irradiava alegria e amor. Em Brasília haviam dois guardiães, Ricardo Machado e Carlos Maurício Prado. Em São Paulo, Cláudio Moder, que em 1986 convidou-me a dar uma palestra sobre a Grande Fraternidade Branca em um local onde reuniu cerca de 70 pessoas. Abre colchete. A Fraternidade dos Guardiães da Chama foi fundada por Saint-Germain. É uma organização dos mestres ascensos e seus discípulos, que se comprometem a manter a chama da vida na Terra e apoiar as atividades da Grande Fraternidade Branca, um ramo da Summit Lighthouse. Fecha colchete. Maria Cristina Araújo, que vivia em Malibu, tinha em seu poder 1000 volumes traduzidos em português do livro, abre aspas, Alquimia de Saint-Germain, fecha aspas. Pouco a pouco, eu consegui trazer todo esse material, colocando-o em consignação em livrarias de várias cidades do Brasil. Colocava também livros em inglês com meu nome e telefone em um pequeno papel bem no meio, para ser encontrado somente se a pessoa tivesse interesse no material. Desta forma, encontrei estudantes que estão até hoje nos ensinamentos. Um ano depois de muito estudo e prática caseira, senti-me mais encorajada para transmitir os ensinamentos. Naquela época, só decretávamos em inglês. Formei um pequeno grupo em minha casa e esta era a maior dificuldade. Havia pouquíssimo material traduzido. Organizei um retiro espiritual em São Lourenço, Minas Gerais, e gradualmente fui atingindo outras cidades brasileiras, dando palestras e seminários em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Curitiba, Campo Grande e Camboriú. Mais tarde fui a Vitória, capital do Espírito Santo, Recife, Maceió, Fortaleza e Aracaju, entre outras. A plateia, sempre muito variada, contava com a presença de estudantes, empresários, professores, profissionais liberais, donas de casa, etc. Os locais escolhidos para as palestras foram auditórios de hotéis, associações comerciais e até mesmo em grupos escolares no interior. Num evento organizado pela Associação das Mulheres de Negócios em Marília, São Paulo, para comemorar o Dia da Mulher, deparei-me com uma plateia de 500 pessoas. Entre outros palestrantes, meu tema era esoterismo, sobre o qual explanei 20 minutos. Isto despertou interesse suficiente nos participantes para realizar um seminário algum tempo depois com 80 pessoas. Em Salvador, Sônia Soares segurou com força a tocha, transmitindo os ensinamentos até mesmo para os estados vizinhos. Em Curitiba, Luiz Carlos Ribeiro e Efigênia Nuenberg, por mais de uma década, têm sido meus pares, ensinando centenas de estudantes a decretar. Paulo, meu filho, fez SU e criou a página grandefraternidadebranca.com.br, a qual eu participo ativamente. Paulo dedica todas as suas horas livres para a manutenção e produção dessa página. Ele foi o webmaster responsável pela criação e desenvolvimento do site da Summit Lighthouse do Brasil em 1999 e de sua manutenção até o início de 2001. Em 1987, senti-me inclinada a comparar esta espiritualidade dinâmica ocidental com a quietude meditativa da religiosidade oriental. Em meados do ano, segui para a Índia e o Nepal, onde permaneci 2 meses em monastérios budistas. Em um deles, onde passei 20 dias, havia cerca de 80 garotos de 8 a 12 anos que se preparavam para se tornar monges e já usavam a mesma roupa bordô de seus mestres. Pela manhã, entoavam mantras no templo e eu participava com eles. Sentia-me bem-vinda. Sentávamo-nos em belíssimas almofadas bordadas em posição de lótus. O templo era lindo. Havia panos bordados, imagens belíssimas. Mas, apesar de tanta riqueza de detalhes, no altar havia um espaço grande e vazio, e isto era muito estranho para mim. A certa altura, passavam uma caneca de chá quente com manteiga. Serviam-me com alegria. Quando o ritual era mais longo, havia um pequeno intervalo e todos recebiam uma tigela de arroz com passas. Comíamos o alimento todos sorridentes e silenciosos, sentados em posição de lótus. É interessante observar que eu não via os outros estrangeiros participando dos rituais no templo. Havia uma pequena e simples construção com cerca de 9 ou 10 apartamentos para os visitantes. Todas as manhãs, dois pequenos monges passavam horas entoando mantras à frente desta casa. Oravam por nós, os estrangeiros. Certa manhã, após o café, um deles veio correndo bater à minha porta. Perguntei o que desejava, mas ele não falava inglês. Contudo, gesticulava e tentava se comunicar. Até que consegui captar a informação. Lua cheia, grande lama presente, comemoração importante. Percebi que estava com pressa e me chamava para segui-lo. Fiz sinal que entendi. Ele saiu correndo, eu vesti uma roupa adequada e segui para o templo. Lá chegando, percebi que realmente estava lotado de monges e o pequeno estudante reservara um lugar para mim. Quando olhei para o altar, compreendi o mistério daquele espaço vazio que tanto me intrigava. Lá estava o grande lama sentado em posição de lótus. Os orientais adoram o Deus que habita o coração de seus irmãos. Eles se cumprimentam com uma leve curvatura de cabeça, as mãos unidas em forma de prece, dizendo, abre aspas, Namastê, fecha aspas, o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em ti. Vi uma nepalesa curvar-se, com a cabeça até o chão, diante de um ocidental. Este perguntou-lhe, por que você faz isso? Ao que ela respondeu, a sua luz é maior que a minha e eu me curvo diante da sua luz. Uma experiência muito interessante foi a caminhada de 7 dias que fiz nas montanhas do Himalaia. Procurei um guia com boa referência que estivesse disposto a carregar também a minha mochila e falasse pouco. Queria aproveitar ao máximo os dias de contato com aquela natureza maravilhosa em meditação nas sagradas montanhas do Himalaia. Não estando em grupo, poderia parar e descansar quando desejasse. Qual não foi a minha surpresa quando percebi no dia seguinte que não cansava, não tinha dores nas pernas, nada. Caminhávamos cerca de 8 a 9 horas por dia. Parávamos para descansar sempre ao lado de uma casa, onde nos serviam uma xícara de chá que custava alguns centavos de dólar. Havia poucas casas na montanha, mas o guia já conhecia onde parar para almoço ou pernoite. Um dia, enquanto preparavam o almoço, sentei-me em uma pedra para contemplar a belíssima paisagem. As crianças aproximaram-se lentamente e começaram a dar voltas em torno de mim, observando como quem vê uma ave rara. Fui muito afortunada, pois apesar de ser tempo de monções, só pegamos chuva uma vez. Caminhando no alto das montanhas, atravessava de uma para outra e quando olhava para trás, mal acreditava o quanto já havia percorrido. De repente, contemplamos uma avalanche e, tranquila, voltei-me para o guia e disse, ainda bem que nossa rota é outra. Ao que ele retornou, não, senhora, nós vamos passar exatamente por lá. Não era uma pequena avalanche. Pedras enormes e pequenas rolavam morro abaixo. Meia hora depois, estávamos passando naquela trilha. Como será que eu não tive medo? Passei também por uma ponte pêncil, dessas feitas à mão, que balançam quando caminhamos por ela, segurando em cordas como corrimão e olhando lá embaixo aquele imenso precipício. É extraordinário não ter ficado paralisada de medo enquanto cruzava aquela ponte tão longa. Realmente, a energia do Himalaia parecia ter uma frequência vibratória diferente, que me fazia sentir mais leve e confiante. Voltamos a Katmandu, capital do Nepal, uma pequena cidade circundada por montanhas. Passava horas meditando e contemplando a paisagem que me fascinava. Sentia-me em casa. Tinha a sensação de estar sendo abraçada pelas sagradas montanhas do Himalaia. Tive a certeza íntima de já ter vivido lá uma vida solitária. Depois do Nepal, voltei à Índia, onde iniciara minha viagem. Entre outras cidades, visitei Darjeeling, Darjeeling, pequena e linda vila incrustada nas montanhas do Himalaia. Era uma homenagem que prestava a meu mestre El Moria. Seu retiro espiritual é sobre esta cidade, no plano etéreo. Em Rishikesh, visitei o Ashram, Ashram, de um mestre da religião hindu. Ashram é o lugar onde vive um mestre e seus discípulos constroem suas casas à volta do templo para beber do conhecimento e sabedoria de seu guru. Naquele dia, às 17 horas, ele daria uma aula, então aguardei, enquanto conversava com um americano que ali vivia. O mestre surgiu na hora certa. Terminada a palestra, após algumas perguntas, iniciou-se um ritual não muito longo. Após a entoação de mantras, para finalizar, ele fez umas orações no altar e trouxe uma pequena tigela onde ardia uma flamejante chama. Sua assistente levava vasilha a cada um dos participantes, como se servisse a comunhão. Eles passavam as mãos na chama e murmuravam orações. Perguntei ao americano ao meu lado, o que é isso? Ele disse, fogo sagrado para purificação. Quando chegou minha vez, Passei lentamente as mãos na chama sagrada e nem de leve houve a mínima queimadura. Essa temporada na Índia e no Nepal fez-me entender que, enquanto o ocidental fixa suas metas de vida visando o sucesso material, o oriental determina-se a trabalhar no seu crescimento interior com a finalidade de elevação espiritual. Desde o princípio do século XX, a Índia tem enviado mestres ao Ocidente para uma valiosa troca de conhecimentos, pois o Ocidente deve espiritualizar-se e o Oriente deve aprender a enriquecer suas nações. Desta forma, o planeta terá um equilíbrio maior de espírito-matéria.